Aqui no Ocidente existe a ilusão de que se pode usar a relação sexual para elevar a consciência. Isto é uma das ilusões das pessoas espiritualmente cultas aqui no Ocidente. Isto de se achar que a relação sexual serve para elevar a consciência, isto é uma incompreensão do Tantra Yoga, que foi totalmente degenerado através dos tempos e através do uso. A não ser nos grandes monastérios asiáticos, que não existem mais, esse Tantra foi totalmente degenerado. E isto era muito comum também em várias seitas indianas e em muitos outros países da Ásia. Mas isso não é absolutamente a essência do Tantra Yoga. E como nós estamos vendo as forças ocultas da vida, sentiu-se a necessidade de hoje falar um pouco de Tantra, porque realmente há muito equívoco neste campo e há muita degeneração das regras e de tudo aquilo que diz respeito ao Tantra. Na síntese, na essência, o Tantra é feito para integrar o eu pessoal e o eu superior em completa harmonia. Não tem absolutamente nada a ver com sexo. Esta parte usada sexualmente foi uma degeneração. Foi um mau uso, uma incompreensão ou um uso premeditado para fazer um certo tipo de magia. Mas isto não é a origem. Se nós encontrássemos um verdadeiro instrutor de Tantra, como a mãe do ashram de Shri Aurobindo encontrou, e depois que ela foi instruída em Tantra, ela se reafirmou nos seus propósitos, e isto deixou tudo muito claro. Acontece que os instrutores de Tantra são de terceira ou quarta categoria, não são verdadeiros instrutores. E querem também atrair as massas para essas práticas, porque com isto ganham a vida. O que a mãe aprendeu quando encontrou um verdadeiro instrutor de Tantra é que se trata do domínio de todos os movimentos subjetivos, não tem nada a ver com físico. Se trata do domínio dos movimentos subjetivos. E não se trata do plano físico. Quando você começa a dominar os movimentos subjetivos, os movimentos no subconsciente, os movimentos que não são conscientes, começa a fluir uma paz para o nível físico. Uma das finalidades do Tantra é levar a paz para o corpo físico. Mas ele absolutamente não começa no corpo físico. De forma que houve uma inversão total desse processo. E como no decorrer das partilhas e tudo, há pessoas que fazem perguntas sobre isso, e nós aqui nunca falamos sobre Tantra, parece que a gente tem algum preconceito ou medo de falar disso. Mas eu acho que se falar claro, não há nenhum problema. Bem, Tantra em sânscrito quer dizer regra, quer dizer ritual. E há uma grande ignorância nesse campo. As obras tântricas originais, não essas que se escreve de segunda e terceira mão aqui no Ocidente, as obras tântricas originais incluem toda a ciência oculta. Só que o Tantra divide a ciência oculta em três partes. A parte da magia branca, a parte da magia negra, que existe, e a parte da chamada magia cinzenta, que é uma mistura das duas. Os tantras contêm nas suas regras e no seu ritual como se lida com o lado oculto do homem e como se lida com o lado oculto da natureza. E dá as formas e os exercícios para que a gente descubra coisas que são ocultas. E os princípios para que o homem possa se recriar, para que o homem não fique como está. Mas até aqui tudo é muito claro, mas na hora de praticar, vocês podem imaginar todos os desvios que isto pode acarretar. Muito poucos que começam a aprender e praticar o Tantra descobrem isto no Tantra, porque não há mais instrutores para isto. E não há mais instrutores porque o Tantra é muito ligado à parte masculina da energia planetária. E nós estamos entrando na parte feminina. Não há mais instrutores reais de Tantra. Agora estão aparecendo os verdadeiros instrutores para a parte feminina que o planeta deve assumir e que o planeta deve manifestar. Então, ficou aí uma literatura, uma série de regras, uma série de rituais que não encontram instrutores para guiar aqueles que vão aplicá-las. E principalmente se se trata de usar certas práticas e certos métodos que às vezes incluem o corpo físico. Outra dificuldade é que as obras tântricas, as obras verdadeiras, não isso que os professores de yoga repetem, escrevem livros sobre isso. As obras tântricas contêm vários véus. Nenhuma obra tântrica fala claramente. Então é preciso que a gente tenha uma grande decisão de evoluir, que a gente tenha uma real decisão em se purificar, para que a gente vá conseguindo ver através das formas que o Tantra oferece. Por outro lado, nas obras tântricas, se usa o nome de um órgão do corpo físico para representar um centro astral ou um centro mental. Então, qualquer ser desavisado ou ignorante pensa que está falando do órgão físico. Mas nós temos no corpo astral e temos no corpo mental a contraparte do nosso corpo físico. E existe também a contraparte de cada órgão físico no astral e no mental. E é nesses níveis que eles estão falando dos órgãos físicos, não é no corpo físico. E as pessoas usam os órgãos físicos para praticar Tantra porque são ignorantes, porque não tiveram instrução adequada. É inconcebível que a mãe estivesse usando os órgãos do corpo dela com o instrutor dela. Ah, isso é uma coisa inconcebível. Mas isto não é o que realmente acontece com a maioria. Porém, não se pode trabalhar sobre órgãos corporais antes de se adquirir certo domínio sobre os centros superiores do corpo. Isto é uma regra tântrica. Então não é que você não possa trabalhar sobre os órgãos corporais, mas você só vai enfocar o órgão corporal e trabalhar com ele depois que você tem domínio sobre os centros superiores do corpo. E os centros superiores do corpo estão do cardíaco para cima. Não basta ter controle sobre os centros inferiores, mas precisa controle também sobre os centros superiores. Senão se pode nem falar em Tantra. Annie Besant, que era muito instruída, Annie Besant recomendava que nós podemos ler as regras de Tantra, se quisermos, a título de informação, porque elas são muito interessantes, mas não se deve praticá-las, sob pena de se perder a saúde do corpo. Isto é, não se deve praticá-las se a gente não tem uma guiança interna para fazer isto. Paul Branton também fala de Tantra, porque Tantra é uma coisa séria. Ele também fala de Tantra. E ele diz que é um sistema baseado na consciência-poder. Isto é um sistema que ensina a consciência a ter poder, a consciência se ligar ao poder. E esta consciência se liga ao poder através do conhecimento de leis e do controle destas leis. Do controle destas leis em si mesmo e do conhecimento de leis que a grande maioria nem sabe que existe. Bem, no decorrer de tudo isto, de séculos todos, a magia negra descobriu o Tantra. Muitas coisas que hoje se intitula Tantra é pura magia negra. Aurobindo, que instruiu a mãe também, diz que o ocultismo genuíno, o puro ocultismo, pode ser encontrado no Tantra. E que o Tantra não é apenas uma ciência supranormal, porque o Tantra não é uma ciência normal. Nenhum cientista normal, material, vai entender o Tantra. O Tantra é uma ciência, mas supranormal, que está além do normal. Essa ciência, segundo Aurobindo, provê as bases de todos os elementos ocultos nas religiões e nas realizações espirituais. Se você fosse realmente versado em Tantra, você nem pensaria em religião, porque a essência das religiões e dos rituais das religiões está tudo lá, de uma forma pura e de uma forma muito primordial. E que ali dentro existe, segundo Paul Branton, um poderoso sistema de disciplina espiritual e de autorrealização. Bem, a mãe, quando voltou dos seus contatos com aquele instrutor, que era um tântrico inclusive, ela disse que o que eles faziam era momentos de silêncio e de interiorização juntos. Então eles se reuniam e faziam silêncio e interiorização. Só isto, segundo ela. E com o silêncio e com a interiorização, e ela ajudada por um que já tinha conseguido isto, ela aperfeiçoando o silêncio e aperfeiçoando a interiorização, ela começou a dominar todos os seus movimentos subjetivos. E ela começou a sentir que enquanto dominava todos esses movimentos subjetivos, ela sentia uma grande paz, não só no seu corpo físico, mas no plano físico em geral. Então veja que o Tantra vai além do trabalho que pode fazer em um ser, que pode fazer em uma pessoa. Mas isto vibra e acaba funcionando também como elemento pacificador nos ambientes. Paul Branton diz que o Tantra foi muito mal compreendido no Ocidente. E só os aspectos meramente físicos foram considerados. E se nós não consideramos o principal, O Tantra vira isto que vocês conhecem, que vocês ouviram falar. E Paul Branton diz que a informação fundamental e mais elevada do Tantra não se refere ao relacionamento sexual entre homens e mulheres, conforme as pessoas creem, mas que a meta do Tantra superior é integrar o eu pessoal e o eu superior em perfeita harmonia, em equilíbrio e em união, o que é muito difícil, vocês sabem. Mas se nós pudéssemos usar esses métodos, seríamos muito facilitados. E diz Paul Branton que quando esses métodos tântricos puros começam a integrar o eu pessoal com o eu superior, só então serão superados os problemas associados à ignorância e à indisciplina espiritual, sexual. A indisciplina sexual, ele não explica bem o que ele quer dizer com indisciplina sexual. Mas todos os problemas relacionados a isso e relacionados à ignorância a respeito de técnicas avançadas, isto pode ser superado. Paul Branton era um ser de Sirius que passou pela Terra longo tempo para ajudar a humanidade. E na sua passagem pela Terra, teve também lados humanos da sua vida. Em encarnações muito anteriores, ele era um puro instrutor, instruía. Mas, mais recentemente, ele foi se transformando num jornalista e chegou a criar família. Ele foi se introduzindo na vida terrestre, não por necessidade, mas, eventualmente, para, enquanto instruía os terrestres, levar para Sirius, porque ele já voltou para lá, levar para Sirius aquilo que eram as essências do conhecimento terrestre e que só a Terra tem. Como ele tinha que levar para lá a experiência de certos conhecimentos terrestres, em algumas encarnações, como na última, ele teve até um filho. Paul Branton fala disto de uma forma também velada, mas comparando certos trechos em sua obra, se pode ver o que ele está dizendo. Existe um conceito que o Tantra emite, que é o seguinte: o mundo das aparências, o mundo aparente e o mundo ilusório e a mente humana são inseparáveis. Tantra diz isto. Então nós achamos que podemos trabalhar muito a mente. Podemos mesmo. A mente pode evoluir muito. Mas enquanto estamos na mente, estamos de alguma forma ligados com a ilusão. Então, diz o Tantra, mente e aparências são inseparáveis. Porque o Tantra tem como finalidade nos tirar da mente. Você pode aperfeiçoar muito a mente. E Paul Branton, nos seus ensinamentos, ensinou como é que a gente vai desde a mente concreta até a mente divina. Tudo isto é inseparável de uma certa ilusão. Porque tudo isto é uma aparência. O mundo real está além de tudo o que é mente. Isto é Tantra. Outro ensinamento tântrico que as pessoas esquecem de ensinar ou não sabem é que é preciso encontrar a grande perfeição e que a gente só vai chegando na perfeição através de ir encontrando a pureza na raiz da consciência. Veja que o Tantra vai muito longe. Nós trabalhamos a consciência, não? Da nossa forma, da nossa maneira, e trabalhamos a consciência como podemos e como devemos. Mas no Tantra, a grande perfeição encontra-se na pureza que está na raiz da consciência. Ali existe pureza. E depois aquilo vai se contaminando até que chega na consciência humana. Mas na raiz daquilo está a pureza. E o Tantra tenta nos levar para esta raiz. Paul Branton adverte, quando fala do Tantra de uma maneira correta, ele adverte: alguns métodos tântricos são físicos, são ritualísticos, são sensuais, porque mexem com certa sensibilidade, e portanto, diz ele, são perigosos. Perigosos porque não se tem um instrutor. E o instrutor não é só aquele que ensina. O instrutor, quando passa o ensinamento, ele deve estar nos arredores da consciência do indivíduo para ele ajudar a transmutar aquilo que o indivíduo não consegue transmutar por si só e não consegue assimilar por si só. Então vem um ensinamento, como possa ser o ensinamento tântrico, e o indivíduo pode não conseguir assimilar, ou pode não conseguir transmutar aquilo que o ensinamento vai provocando nos seus corpos. E o verdadeiro instrutor vai facilitando para que o indivíduo transmute. Então não adianta você estar ensinando uma coisa para uma pessoa. Você precisa ser capaz de ajudar a pessoa a transmutar aquilo que ela eventualmente não vai conseguir quando encontra com esse ensinamento. Agora, Paul Branton diz que no Tantra é imprescindível esse instrutor que ajuda a transmutar, porque o objetivo do Tantra é despertar toda a força oculta adormecida, imagine. Porque não pode ficar nenhuma força adormecida. Isto tem que tudo despertar para poder ser cuidado. E que essas forças adormecidas devem ser despertadas para serem conhecidas, para nós nos liberarmos do ego. Porque o ego tem um grande exército de forças e de conceitos no nosso subconsciente, que o justifica. Então, para nós nos vermos livres do ego, nós precisamos ter conhecimento das nossas forças adormecidas. Imagine. Se vocês começarem a tomar conhecimento de tudo aquilo que está adormecido em vocês, haja força, luz e energia, não é? Para controlar tudo isto. Agora, Paul Branton diz que conhecendo as coisas adormecidas e dominando isto, que é isto que se chama tomar o céu de assalto. Porque parece que a gente não vai entrando nos planos superiores assim facilmente. Tem um momento que você tem que tomar de assalto. Tem um momento que você se prepara, faz tudo, você já está chegando, mas para entrar lá mesmo você precisa assaltar. E para assaltar, você já precisa ter liberado certas forças que estavam lá segurando tudo, inclusive a tua capacidade de tomar o céu de assalto. Mas Paul Branto diz que essas coisas não se pode ensinar porque muito poucos têm motivos nobres e muito poucos são suficientemente puros para assumirem práticas perigosas. Então não é que não se possa correr perigo. Para você tomar os planos superiores de assalto, você precisa correr perigos. Mas ninguém vai aconselhar isto, Porque sabe que nós somos impuros. Então precisa primeiro cuidar da pureza, e cuidar da pureza, e cuidar da pureza. E quando a gente já pensa que está puro, aí sim é que vai cuidar da pureza. Precisa estar sempre cuidando da pureza, em todos os planos, em todos os sentidos, em todos os níveis. Porque é só aí, cuidando da pureza, é que você pode realmente liberar isto que está em você, que você não conhece, e que te impede de tomar os planos superiores de assalto. Porque os planos superiores não recebem muitas coisas, não. É preciso realmente assaltá-los. Quem conhece o Tantra, para conseguir dominar forças nos planos escondidos, aplicou muitas regras para fazer magia negra, sem se purificar. Isto aqui é a magia negra que foi feita com o Tantra. E isso aconteceu na própria história do Tantra. Isto não foi só um ou outro aventureiro ou um ou outro ignorante. Isto faz parte da história do Tantra. Isto introduzido no Tantra, isto é a magia negra, isto se dilagou. Imagine, o que mais se difundiu do Tantra foi ele usado como magia negra. Por isso é que muitas seitas e muitas escolas de Tantra autorizadas usam o Tantra para retardar a ejaculação ou para evitá-la de todo, o que é muito cômodo, porque não se desperdiça certas energias. Mas isso tudo é considerado magia negra, e isto tudo não tem absolutamente nada a ver com o Tantra superior. Isto foi usado por magos negros, e isto é o que nós conhecemos de Tantra no Ocidente. Agora, outras práticas ficaram tão desacreditadas que pode-se dizer, segundo Paul Branton, que de 20 pessoas que lidam com o Tantra, só uma está no caminho certo. Muito arriscado, né? Muito arriscado. Nos mosteiros, que não existem mais, quando se fala nos mosteiros, se está falando de muitos séculos atrás, inclusive no Tíbete. Então, muitos textos sagrados tratavam de práticas sexuais iógicas levadas a efeito. Mas isto era um pequeno grupo que eventualmente devia procriar. E isto, no Tantra, era feito com muita reserva, em lugares muito privativos. Agora, para o público, na tradição budista, por exemplo, eram difundidos os textos que serviam para evocar divindades. Porque o Tantra tem muitas formas de evocar divindades. O Tantra tem mantras, tem sons que realmente abrem caminho para que divindades possam se comunicar com esses planos mais baixos. E também, no Tantra, existe a possibilidade não só de evocar divindades, mas também de se adquirir poderes mágicos. Mas isto nunca foi ensinado por um verdadeiro instrutor. E o que o verdadeiro instrutor ensina, ou ensinava, era a interiorização e a meditação. E isto, assim mesmo, era transmitido com muito sigilo até o século IV e até o século V. E foi depois do século V que isto vazou e que hoje é uma coisa pública. Naquele tempo, quando se cuidava destas coisas, quando se difundia essas coisas e quando se ensinava estas coisas, segundo o esoterismo, havia como intermediário muitos seres perfeitos, muitos santos, que eram chamados dos 84 perfeitos. Então tinha isto tudo entre a instrução do Tantra e a fonte. Tinha todos esses seres perfeitos que cuidavam de que isto fosse a coisa mais pura possível. E o mestre tântrico, o mestre que ensina isto, diz que existem três maneiras principais de se aprender. Uma é nós nos habilitarmos a meditar numa divindade. Uma é nós ficarmos hábeis a meditarmos numa divindade. Isso se faz até hoje de uma maneira muito explícita e externa, não? Quando você pronuncia a oração da Mãe Universal, você está de uma forma muito elementar meditando sobre uma divindade. E o instrutor de Tantra ensina você realmente meditar sobre a divindade e não só repetir uma oração. Você usa esses métodos, você usa estas coisas até que você consiga meditar na entidade. Então você usa, por exemplo, uma oração da Mãe Universal, que é muito familiar a nós neste momento, e aquilo deve ser pronunciado, ser usado, ser vivido de tal maneira que de usar aquela oração você fique meditando na divindade, você fique meditando sobre a Mãe Universal. Então o trabalho não termina quando você faz a oração. Você faz a oração, você deu o primeiro passo, você está fazendo um trabalho físico. Agora aquilo feito realmente, profundamente e feito de forma real, isto leva você a entrar em meditação sobre a Mãe Universal. Tudo isto é o Tantra que ensina. Então isto é uma forma de você lidar com o ensinamento. A outra é você ser abençoado. Bem, você pode ter todas as melhores intenções, mas se o seu trabalho não for abençoado pelo seu ser superior, pela sua mônada, não sei se vai muito longe. Então você vai aprender a meditar, você vai aprender a se comunicar com aquilo que você está orando. E aí você pode ser abençoado pelos seus planos superiores. E dentro desta bênção, você está se coligando com aquilo para o que você ora. Isto no caso de você estar orando para uma divindade. E depois, o mestre tântrico diz que, além de ter que obter a bênção, não é? Nós temos que praticar. Praticar aquilo que estamos orando. Não basta orar, 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 falar, falar, falar. Cada coisa que você fala, você tem que pôr em prática. Então você repete a oração através da sua vida toda, se for necessário, e você só está realmente orando de verdade é quando você conseguiu praticar tudo aquilo que está na oração. Isto segundo o Tantra, não é? Então você pega a oração da Mãe Universal, estou dando esse exemplo porque todos conhecem. Aquilo só estará realmente realizado quando você, de tanto repetir, de tanto trabalhar, você esteja já vivendo item por item daquela oração. Enquanto você não estiver vivendo item por item, você tem o que trabalhar com aquela oração ou com qualquer outra oração. Isto dizem os mestres tântricos. Muito diferente, não é, do que se você paga uma mensalidade aí no instituto para ir aprender Tantra. De uma certa forma, o tantrismo é masculino. embora as suas práticas e os seus métodos enalteçam muito o lado feminino, usam muito o lado feminino, mas é masculino. E por ser masculino, é algo que hoje pode ser considerado não ideal e total para nós, porque nós estamos entrando neste planeta numa época de energia feminina. Nem todos vão encontrar muita facilidade em lidar com o Tantra, porque nós estamos recebendo não uma pressão, mas nós estamos recebendo toda uma influência da polaridade feminina do planeta, e o Tantra entra com o método masculino. Mistritlan, que é o centro regente do planeta, está fazendo esta transição suavemente. De tudo aquilo que é o conhecimento antigo masculino, e o Tantra está incluído, para o conhecimento feminino, para o lado feminino do conhecimento. De forma que hoje, você querer ir ao encontro destas coisas, você realmente querer descobrir o lado oculto da vida, antigamente você ia fazer Tantra. Mas hoje, você, para descobrir o lado oculto da vida, não sei se é pelo Tantra, porque o Tantra é masculino. Mas seria você ir para o centro do teu ser e, eventualmente, usando aquilo que o Tantra tem para fornecer para isso. Mas é para dentro do teu ser e não baseado em exercício algum que você vai chegar a começar a perceber este método feminino de hoje. Está previsto que daqui por diante, está previsto, hein, em Mistritlan, que a humanidade deve interagir bem conscientemente com tudo aquilo que é suprafísico. O suprafísico não deve continuar misterioso para a humanidade. O suprafísico não é para ficar lá em cima. Então, as coisas mais elevadas das regras, do ensinamento, de tudo isso, não é para ficar estranho. A humanidade deve experimentar isto bem conscientemente, porque ela vai ter que chegar a controlar as forças da natureza, a nova humanidade. Na nova terra e na nova humanidade, para aquilo que ficar aqui, para aquilo que restar aqui, não vai haver esta falta de controle da natureza pela humanidade. Mas a humanidade vai ter que aprender a controlar a chuva, a controlar o vento. Enfim, a humanidade vai ter que aprender a controlar tudo isto. Veja como certas práticas foram totalmente degeneradas e não se chegou a usá-las corretamente. Então, hoje, Mistritlan assumiu tudo isto e Mistritlan está dando esse ensinamento e todo o ensinamento que nós precisamos internamente, interiormente. Não há nenhum ser autorizado por Mistritlan de estar dando regras para isto aqui fora, regras de Mistritlan. Mistritlan vai fazer isso interiormente, com cada indivíduo, com aqueles que estiverem realmente voltados para isto. Então, a atualização de todo o ensinamento virá por lá. E Mistritlan está trabalhando não no sentido de nós termos controle sobre certas coisas, e muito menos sobre relação sexual, porque Mistritlan não está cogitando absolutamente de relação sexual. Relação sexual é uma coisa desta etapa da humanidade, mas Mistritlan, como centro regente do planeta, não cuida disto. Mistritlan está cuidando de um processo de você estar criando sem gestação intrauterina e sem precisar de relação sexual. Isto é o que Mistritlan está trabalhando no sentido de criar e de trabalhar a nova humanidade. De forma que a nova humanidade, a verdadeira nova humanidade, não esses seres novos de hoje, que ainda estão com o pé aqui, imagina. Então, esta nova humanidade, que está sendo trabalhada por Mictlan, e eventualmente esta civilização e esta humanidade que existirá em nível suprafísico, porque nós não sabemos como vão ficar as condições da Terra, não é? Diante do que vem aí. Mictlan não está trabalhando com a humanidade que vai ficar aqui na superfície. Mictlan está trabalhando para que a nova humanidade, a nova civilização, que não é na superfície, que ela não tenha esta sobrecarga da hereditariedade. Então a hereditariedade vai acabar, vai terminar. Você é gerado por alguém e hereditariamente você não recebe nada daquele indivíduo. Isto é que Mictlan está trabalhando. De forma que é realmente uma outra humanidade. Hoje você é uma cópia, um prolongamento, ou uma cópia carbono borrada daquele que te fez. Isto vai acabar dentro do plano de Mictlan para o planeta. Agora, esta gestação, tudo isto vai ser transcendido. E esta nova humanidade, em um outro nível, em um outro plano, vai ter o sistema novo de prosseguir, de continuar. E isto é um dos mistérios de Mictlan, que não está revelado. Esse conhecimento oculto, que já existe, não? Está sendo passado, está sendo incorporado, não na vida de superfície, mas está sendo colocado no inconsciente da humanidade. No inconsciente. Porque lá no inconsciente as coisas vão sendo trabalhadas, e quando chegar o momento desta humanidade manifestar esta nova forma de prosseguir, de continuar, sem ser através da procriação, quando isto estiver preparado no inconsciente, então isto de alguma forma começará. E esse é um dos trabalhos de Mictlan como centro planetário. Tudo isso não está sendo negado como ensinamento. Só que tudo isso nós podemos receber nos nossos planos internos, nos nossos planos interiores. E é nesse nível interno que se encontram em nós todas essas revelações. Agora, essas revelações estão sendo colocadas ali e nós percebemos que já estão emergindo nos seres quando esses seres estiverem redimensionando, controlando e quando começarem a dissolver o ego. Porque isto vai terminar na dissolução do ego, porque esta nova humanidade não precisa de ego nos planos superiores onde ela vai se manifestar. Então, quem está com isto no inconsciente, já sendo trabalhado, vai dando sinal, porque o ego do indivíduo já não vai sendo tão proeminente.